Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um Café Brasil, que hoje vai tratar de uns certos suicídios, sabe? Alguns deles a gente comete todo dia. Vou dar a largada com a escritora estadunidense Barbara Johnson, que um dia escreveu assim: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Eu não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um bocotó.
Piquinho amarelinho junto com o glu glu.
Este programa chega até você graças ao apoio luxuoso do Itaú Cultural, que enxerga valor onde os outros só veem despesa. www.itaucultural.com.br. Você está ouvindo a Ária para se Morrer de Amor, com o fantástico violonista Baden Powell. É o som ideal para acompanhar a história que eu vou contar a partir de agora, olha só. O Timo era meu vizinho de apartamento em 1984, ao lado do Shopping Ibirapuera, em São Paulo. Eu nunca soube seu nome completo, mas o apelido era Timo. Tinha uns 30 e poucos anos. O Timo vivia com uma moça linda e magérrima, cujo nome não me lembro mais. Ela era modelo fotográfico e de passarela. Formava um belo casal. Uma manhã, um falatório no corredor me acordou. Levantei meio grogue e espiei pelo olho mágico e vi uma agitação. Pessoas estranhas para lá e para cá, vestindo fardas. Era a polícia. E estavam apressados, apavorados até. Refeito do susto, eu corri para a janela e lá embaixo estava uma ambulância. Em segundos, uma maca foi colocada em seu interior e ela arrancou apressada. Eu, assustado, me vesti e fui falar com o zelador. O seu Timo se atirou, foi a resposta, também assustada. Eu demorei a entender aquele se atirou. O zelador quis dizer que o Timo havia se suicidado. Desesperado, após uma briga com a companheira, entrou no quarto e deu um tiro em si mesmo. Portanto, se atirou. Anos depois, eu não me esqueci daquele "o seu Timo se atirou". Aquele lance de humor involuntário num momento trágico me marcou profundamente pro resto da vida. Que poder é esse do humor, hein? De causar tal impacto, mesmo quando coisas muitíssimo mais importantes estão à nossa frente, hein? E se o humor tem esse poder, a gente devia usá-lo de forma inteligente, você não acha? É por isso que em tudo que eu faço, busco colocar uma pitada de humor. Em absolutamente tudo. O humor bem utilizado provoca sorrisos. E quando sorriem, mesmo que apenas mentalmente, as pessoas derrubam as barreiras para suas almas. É quando podemos gravar lá dentro as nossas mensagens. Com o humor, conseguimos rir de nós mesmos. Conseguimos aliviar os momentos de tensão. Conseguimos nos vingar de quem nos atormenta. Eu não sei o tamanho do problema, nem o que se passava pela mente perturbada do Timo, mas eu alimento uma dúvida. E se ele, em vez de um revólver, tivesse enfrentado seus problemas com humor, hein? Talvez levasse uma vida menos atormentada. Talvez trocasse o desespero pela esperança. Talvez passasse do choro ao sorriso. Talvez salvasse sua alma, mas não. Carente de humor, seu Timo se atirou.
Quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar. O choro do é uma fé choro do. Oxum era rainha, na mão direita tinha seu espelho onde vivia se mirar.
Então, e você ouviu Maria Bethânia com Canto de Oxum, de Toquinho e Vinícius. Albert Camus escreveu em Um Mito de Sísifo um texto interessante que diz assim: só há um problema filosófico verdadeiramente sério, é o suicídio. Julgar se a vida merece ou não ser vivida é responder a uma questão fundamental da filosofia. O resto, se o mundo tem 3 dimensões, se o espírito tem 9 ou 12 categorias, vem depois. São apenas jogos. Primeiro é necessário responder. E se é verdade, tal como Nietzsche o quer, que um filósofo, para ser estimável, deve dar o exemplo, avalia-se a importância dessa resposta, visto que ela vai preceder o gesto definitivo. São evidências sensíveis ao coração, mas é preciso aprofundá-las para as tornar claras ao espírito. Se pergunto a mim próprio como decidir se determinada interrogação é mais importante do que outra qualquer, eu concluo que a resposta depende das ações que elas incitam ou obrigam. Galileu Galilei, que possuía uma verdade científica importante, dela desistiu com a maior das facilidades deste mundo, logo que tal verdade pôs a sua vida em perigo. Fez bem, em certo sentido. Aquela verdade não valia a fogueira. Qual deles, a Terra ou o Sol, gira em redor do outro, é profundamente indiferente para nós. A bem dizer, é um assunto fútil. Em contrapartida, vejo que muitas pessoas morrem por considerarem que a vida não merece ser vivida. Outros vejo que se fazem paradoxalmente matar pelas ideias ou pelas ilusões que lhes dão uma razão de viver. O que se chama uma razão de viver é ao mesmo tempo uma excelente razão de morrer. Julgo, pois, que o sentido da vida é o mais premente dos assuntos, das interrogações. E como responder-lhe?
É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. A noite que ele não veio foi de tristeza pra mim. Saveiro voltou sozinho. Triste noite foi pra mim. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Saveiro partiu de noite, foi madrugada, não voltou. O marinheiro bonito
você está ouvindo A Arte de Dorival Caymmi com É Doce Morrer no Mar, nas vozes de Marisa Monte e Cesária Évora, lá de Cabo Verde. Que tal, hein? Onde é que se ouve essas coisas, hein? É no Café Brasil.
É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, ondas verdes do mar.
Café Brasil.
Mark Gaffney, um escritor estadunidense e ex-rabino, um dia escreveu assim: era uma vez um homem muito idiota. Quando ele se levantava de manhã, tinha tanta dificuldade em encontrar suas roupas que à noite quase hesitava em ir para a cama, pensando no problema que teria quando acordasse. Certa noite, ele finalmente fez um grande esforço, pegou papel e lápis e, enquanto se despia, anotou exatamente onde deixara tudo que tinha no corpo. Na manhã seguinte, muito satisfeito consigo mesmo, ele pegou a folha de papel e leu gorro. Lá estava ele, e o homem o colocou na cabeça. Calças, ele leu, e estavam lá elas, e ele as vestiu. E assim prosseguiu até estar completamente vestido. Tudo isso está ótimo, mas agora... onde é que eu tô, hein? Perguntou ele. Extremamente consternado, onde é que eu tô exatamente? Procurou e procurou, mas a busca foi inútil. Por mais que procurasse, não conseguiu se encontrar.
Sintonize o seu rádio, tá ruim em alguma estação. Se eu entrar nos seus ouvidos, acelera o seu coração. Coração, mas não esqueça de mim. Agora corro com o vento. Você não pode me ver. Me guarde no pensamento. Minha voz já se espalha no ar. Cada verso que eu cantar, os falantes te lembrarão. Minha voz é canção que não morre no ar.
Mas eu acho cada uma, viu? Você tá ouvindo, sabe quem, hein? O China. China, lá de Pernambuco. O China é um daqueles artistas completos que canta forte ou suave. Que encanta no palco, não apenas pelos dotes vocais, mas pela presença. E o cara ainda escreve uns versos legais. Mas eu aposto que você nunca tinha ouvido falar nele, né? Aqui você escuta Canção que não morre no ar, do China e Bruno Chimaru. China, de Pernambuco pro Café Brasil.
Nunca mais vou te deixar, pois agora sou uma canção.
E de Rubem Alves vem uma pequena recomendação que eu assino embaixo, sabe? Olha só. É obrigatório que se veja o filme Frida. Deixou-me mudo. Qualquer comentário seria uma impertinência. Uma história de um amor conturbado, de beleza, de vontade de viver, de força. Nietzsche, no seu livro O Nascimento da Tragédia, observou que os gregos tinham um agudo senso da tragédia. Para eles, a tragédia permanecia tragédia até o fim, não tinha o final feliz. Os cristãos, ao contrário, não sabem o que é tragédia. No final das contas, tudo se resolve para melhor no outro mundo. E ele se pergunta, sendo assim, possuídos por esse sentimento trágico da vida, por que é que os gregos não se suicidaram, hein? E a sua resposta foi, é porque eles conquistaram a tragédia pela beleza. A tragédia continuava a tragédia. Nada havia que a amenizasse, mas a beleza a transfigurava. A beleza a tornava suportável. Mais do que isso, era mesmo possível amar a tragédia, o que explica as razões porque o povo voltava sempre ao teatro para sofrê-las de novo. Se não me engano, num dos versos das Elegias de Duino, Rilke diz que o belo é o trágico que contemplamos sem que ele possa nos destruir. Frida é uma maravilhosa história do triunfo da beleza sobre o trágico.
Não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Qual seria a diferença? Você há de me perguntar. É que a morte já é depois que eu deixar de respirar. Morrer ainda é aqui, na vida, no sol, no ar. Ainda pode haver dor, hein? Ou vontade de mijar. A morte já é depois, já não haverá ninguém. como eu aqui agora, pensando sobre o além. Já não haverá o além, o além já será então. Não terei pé, nem cabeça, nem fígado, nem pulmão. Como poderei ter medo, hein? Se não terei coração. Não tenho medo da morte, mas medo de morrer, sim. A morte é depois de mim, mas quem vai morrer sou eu. Derradeiro ato meu, eu terei de estar presente, assim como um presidente, dando posse ao sucessor. Terei de morrer vivendo, hein? Sabendo que já me vou. Aí nesse instante então, sentirei, quem sabe, um choque, um piripaque, um baque, um calafrio ou um toque. Coisas naturais da vida, como comer, caminhar, morrer de morte matada, morrer de morte morrida. Quem sabe eu sinta saudade, hein? Como em qualquer despedida.
Esse foi Gilberto Gil com Não Tenho Medo da Morte. Você prestou atenção na letra, hein? Se não prestou, cara, volta atrás, escuta de novo. Pois é, mas sabe que o suicídio pode ser algo diferente de tirar a própria vida, hein? Existem outras formas de suicídios, aqueles que eu chamo de suicídios cotidianos. Vamos falar a respeito ao som de On a Slow Boat to China, canção de Frank Lesser, escrita em 1947 e que já foi gravada por grandes nomes do jazz. E se é para falar de grandes nomes, aqui você ouvirá essa música com João Donato e Paulo Moura. Fiquei 2 horas apanhando no computador, tentando instalar uns programas. Recebi um DVD com a entrevista que eu dei ao Juca Kfouri e fui copiar. Então começou o meu calvário. Eu tenho que ter um programa para copiar e outro para transformar a cópia num arquivo que eu possa manipular. E depois, precisa de outro programa para editar o que foi copiado. Falei com um geninho nerd dos computadores e ele foi firme. Oh, meu, é a coisa mais fácil. Me deu os nomes dos programas e lá fui eu. 2 horas apanhando. Um programa não conversa com o outro e o outro não se adapta ao um. Uma confusão sem tamanho, mas é assim que é, né? Eu tenho que me resignar. E lá se vão 3 horas apanhando no computador. Aos domingos eu vou até a padaria comprar o lanchinho da noite. É o pãozinho aqui e os frios ali. Desde criança me fascina o processo de corte dos frios. O sujeito pega aquele pedação de presunto e bota naquela maquininha de fatiar e vai pegando fatia por fatia e colocando alinhadinha numa bandeja de papel. O que me fascina é apostar se ele vai adivinhar quantas fatias são necessárias para completar os 150 gramas que eu pedi. Quando ele para e leva a bandejinha para a balança, é um momento de expectativa. Deu 153 gramas, ou 147 gramas, quase o peso exato que eu pedi. Mas uma coisa me intriga desde criança. Será que ninguém até hoje fez um cortador de frios com a balança acoplada e... O cara ia cortando as fatias e cada uma que caísse já marcava o peso. Não teria que adivinhar. Seria mais rápido. Mas que besteira, Luciano. É assim que é. Eu tenho que me resignar. E lá se foram 4 horas no computador. Em abril de 2008, eu vivi a experiência de homologar a minha saída do emprego. Primeiro no Ministério do Trabalho de Diadema. Fila. Depois na Caixa Econômica, fila. Aí no Poupa Tempo, fila. Caixa Econômica de novo, fila. E de fila em fila, foram-se pelo menos 4 dias, eu não resolvi todas as questões. Uma loucura. E cruzei com outras centenas de pessoas na mesma situação. No Brasil, devem ser milhares ou milhões diariamente gastando tempo e energia nas filas para resolver processos que deveriam ser simples. E olha, que o poupa-tempo já simplifica, hein? Mas é assim que é, né? Eu tenho que me resignar. 5 horas e o computador não ajuda. Quanto tempo perdido. Tempo é vida. Quanta vida perdida. Meu tempo é o meu bem mais precioso. Cuido dele com zelo. Eu penso 2 vezes antes de investi-lo. Não tenho tempo de sobra. Eu não tenho tempo para perder. Por isso eu fico doente quando percebo que meu único, precioso e não renovável tempo está sendo desperdiçado por pequeninas coisas do cotidiano, que juntas tornam-se o grande ladrão de vidas do cotidiano. Mas quando eu reclamo, dizem que eu tenho que me conformar, que é assim mesmo, que todo mundo passa por isso, que tem gente em pior situação, que as coisas são mesmo complicadas, que isso aqui é o Brasil, pô. Resigne-se, homem. Bom, lá se vão 6 horas. E agora me recomendam baixar a atualização do Windows. Meu dia se foi, enrolado com aquilo que o desgraçado do nerd disse que era a coisa mais fácil. Mas é assim que é, né? Armadilhas por toda parte, meu.
Cuide-se bem, perigos há por toda parte. E é bem delicado viver de uma forma ou de outra. É uma arte, como tudo. Cuide-se bem, tem 1000 surpresas a espreitar. Em cada esquina mal iluminada, em cada rua estreita, em cada rua estreita do mundo, pra nunca perder esse isolado e essa simpatia estampada no rosto. Pra nunca perder esse isolado e essa simpatia estampada no rosto.
Então, os suicídios cotidianos são opções. Eu fiz a minha. Optei por não me resignar. Cara, mas como dói. E você, hein? Morre todo dia um pouquinho? É, pois então.
Cuide-se bem, perigos há por toda parte. E é bem delicado viver de uma forma ou de outra. É uma arte, como tudo. Cuide-se bem, eu quero te ver com saúde e sempre de bom humor.
E assim é o som de Cuide-se Bem, de Guilherme Arantes, com a voz deliciosa e a simpatia de Bruna Caran, que o Café Brasil, que falou de certos suicídios, vai embora. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Estiveram conosco, olha só, Baden Powell, Marisa Monte com Cesária Évora, Gilberto Gil, João Donato com Paulo Moura, Maria Bethânia e lá de Pernambuco, o China. No finalzinho, Bruna Caran. Quer mais, hein? Acesse www.portalcafebrasil.com.br e cadastre-se em nossa comunidade. Para terminar, o escritor francês Balzac, que um dia disse assim: a resignação é um suicídio cotidiano.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
Ajuda os bons.